Sim, simultâneo. Então, muito boa tarde. Vamos dar início à reunião do Grupo de Trabalho das Aliências, pertencente à 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Agradeço a presença dos sindicatos, representantes dos sindicatos trabalhadores da empresa do Grupo da Caixa Geral de Depósitos, na sequência do pedido que nos foi formulado. Eu queria dizer o seguinte: portanto, este Grupo de Trabalho é um Grupo de Trabalho que é composto pelos deputados de vários grupos, de todos os grupos parlamentares. Represento o grupo parlamentar do PSD e eu gostaria de certa forma, pedir desculpa por alguns colegas não estarem aqui presentes. Alguns, naturalmente, poderão chegar ainda no decurso da audiência, porque há muitos trabalhos a correr em simultâneo. A semana passada tiveram de ser adiadas, fruto da situação que aconteceu, adiadas algumas reuniões, o que acabou por fazer com que algumas reuniões acabassem esta semana por decorrer em simultâneo. De qualquer forma, esta é uma audiência que é gravada e cujo relatório depois será levado ao plenário da Comissão. Portanto, tudo o que aqui disserem será ouvido depois, naturalmente, pelos grupos parlamentares representados aqui na Assembleia e, portanto, queria deixar essa nota. Normalmente, neste grupo de trabalho, o que nós fazemos é o seguinte: a metodologia que utilizamos é uma exposição inicial para dizerem aquilo que pretendem, as vossas preocupações, e depois, no final, colocarei, os colegas que aqui estiverem ou não estando, colocaremos algumas questões, se assim for o caso, e depois será elaborado, como referi, um relatório desta audiência que é levado ao plenário da Comissão para dar a conhecer aquelas que são as vossas preocupações. Portanto, eu agora dou até uma palavra. Eu não sei se querem apresentar, provavelmente seria melhor apresentarem-se, para ficar gravados os nomes, e dou a palavra para vos ouvir.
Boa tarde, o meu nome é Pedro Messias, sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Apresento-se individualmente ou posso apresentar aos meus colegas? Portanto, também Joana Carvalho, também dirigente também do mesmo sindicato, e Alexandre Espadinha, também, somos todos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Bom, antes de mais, agradecer também o ter-nos recebido. Portanto, nós tínhamos feito, de facto, inicialmente, não para esta comissão, inicialmente, mas portanto, para uma outra que acompanhava realmente o Orçamento de Estado, e depois então fomos encaminhados. Portanto, não estou a dar novidade nenhuma sobre essa matéria. Portanto, houve aqui algumas situações até chegarmos realmente até esta reunião propriamente dita. Bom, aquilo que nos leva, portanto, aquilo que nos traz cá, como nós dizemos concretamente no mail que enviámos para vós, portanto, tem a ver, era um pouco também, tentar saber, agora nesta comissão, no âmbito desta comissão, e se for caso disso, sabermos de facto, ou tentarmos ter uma ideia de qual a vossa sensibilidade para realmente aquilo que diz o Orçamento de Estado, concretamente, sobre o número 2 do artigo 19 da Lei do Orçamento de Estado, em que retira os trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos das restrições até aí feitas nos diversos Orçamentos de Estado, nomeadamente desde 2011, e depois com outras implicações a partir de 2013 até 2016. Portanto, nós estamos, portanto, queríamos, ao fim e ao cabo, portanto, como eu disse, tentar ter uma ideia da vossa sensibilidade, até porque o processo que tem estado a levar a isto é um processo, de facto, para nós ficamos com algumas dúvidas de qual o alcance verdadeiro da inclusão desse número 2 no artigo 19, em que exclui os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Tudo isto porque, todos nós sabemos, é público, a Caixa Geral de Depósitos tem passado por momentos muito conturbados, desde logo em 2014, com a primeira, portanto, com a administração que estava naquela altura em funções, Dr. José de Matos, que foi prolongando a sua estadia na Caixa por uma questão de todos nós sabemos, que depois então, como numa primeira fase, que foi o Dr. António Domingos, com o desenvolvimento, todos nós sabemos o que é que aconteceu, e o que é facto é que a Caixa, depois então entra o Dr. Paulo Macedo, com todas essas implicações. No meio disto tudo, sai o Orçamento de Estado, onde de facto, no número 2 do artigo 19, diz que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos não têm que estar incluídos nas restrições, nomeadamente daquilo que nós entendemos salariais, e também entendemos nós em termos das carreiras, que aí está aqui em causa concretamente. Sabemos nós também, e depois das implicações que aconteceram, comunicar que as afirmações públicas do Sr. Ministro das Finanças, na altura em que o Dr. Paulo Macedo e também, inicialmente, o Dr. António Domingos veio para a Caixa Geral de Depósitos, onde se desbloqueou, chamemos-lhe assim, o teto salarial, que até aí, em bom rigor, também já não existia, mas pronto, mas desbloqueou o teto salarial da administração da Caixa Geral de Depósitos e veio dizer que também isso seria extensivo a todos os trabalhadores, com todas as implicações, do Grupo Caixa Geral de Depósitos, que era isso que era a ideia e que foi público e que ele disse que o fez. Ou seja, o desbloqueamento acontecia não só para a administração, mas também para todo o universo dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Em bom rigor, o que aconteceu é que nós estamos agora, vamos a caminho de julho, em termos de aumentos salariais não há nada, e portanto, da parte da administração não existe um qualquer interesse nesse sentido, e depois aquilo que nos leva também, voltando novamente, perdão-me estar a reiterar sempre esta questão, porque para nós é importante, porque chegamos a, ou seja, ficamos na dúvida qual o motivo, porque é que aquele número 2 do artigo 19 está lá, e já não vamos para o artigo 21, que também fala mais no âmbito do funcionalismo público, mais concretamente. Então nós perguntamos que aquilo lá está, porque aparentemente parece que ficamos ainda piores do que também o pessoal dos funcionários públicos. Nessa medida, o que nós então bem tentamos entrar ou tentamos chegar a um entendimento com a administração da Caixa Geral de Depósitos, no sentido de o reposicionamento das carreiras fosse feito desde do ano 2013 até 2016, sem efeitos financeiros, ou seja, nós não estávamos a querer quaisquer efeitos financeiros em termos de reposição da nossa. Não estávamos a querer, nunca pedimos isso. O que nós pedimos, o que nós solicitamos era aquele tempo tem que ser contado de alguma forma. É isso que nós estamos aqui a solicitar. Estou a focar e focalizar esta parte do financeiro porque pode ser entendido que nós estamos a fazer isto com intuitos retroativos dos salários. Não é isso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar e a reivindicar é que, de facto, os orçamentos de Estado que foram saindo sucessivamente de 2013 a 2016, o que punha, o que dispunha, digamos, era assim, a suspensão dos efeitos financeiros. E, como tal, não podia haver os aumentos. Perfeitamente. Em momento algum, essa situação se estendia à não contagem deste tempo para efeito de reposicionamento das carreiras. E, portanto, o que nós pedimos, de facto, é que, pelo menos, falem connosco, o sindicato, em termos da reposição desses tempos e dos trabalhadores. Da parte que sabemos, portanto, a DPE, a área de pessoal da Caixa Geral de Depósitos, o que nos diz a nós. Que nós não aceitamos de maneira nenhuma, é que de 2013 a 2016 é um buraco negro, como se nada existisse. E isso nós não aceitamos de maneira nenhuma. Não aceitamos de maneira nenhuma, até pelo próprio desenvolvimento que tem vindo a ser feito relativamente a essa matéria, sobre outros trabalhadores, nomeadamente também do CTT, e já lá vamos, com uma sentença que, entretanto, foi transitada e julgada, que tem a ver exatamente sobre a contagem dos tempos e o reposicionamento dessa situação. E nós não aceitamos esse buraco negro por várias razões. Não aceitamos esse buraco negro porque os trabalhadores, ao longo destes tempos todos, de 2013 a 2016, foram todos eles, todos, sem exclusão, salvo aqueles que não estivessem ao serviço, naturalmente, foram todos sujeitos, sempre, a um processo de avaliação de desempenho. Todos os anos eles foram avaliados. Também nessa medida, a Caixa Geral de Depósitos continuou também a processar as deuternidades que existiam e que tinham direito. Portanto, as anuidades, da mesma forma, também. E até os prémios de antiguidade. Portanto, o sistema contou para alguma forma. De alguma forma, este tempo foi considerado. E o que estamos aqui em causa, de facto, é essa situação da contabilização deste tempo. Já para não falar, portanto, da parte da salarial, que eles também não, connosco não aparentem não estar disponibilizados para isso, e quando, ao contrário daquilo que foram as afirmações públicas do Sr. Ministro das Finanças. Quanto àquela situação dos anos, e nós entendemos que isto é uma matéria da qual nos assiste razão. Uma sentença de tribunal, entretanto, já transitada em julgado, portanto, não recorrível, o juiz veio exatamente ao encontro daquela que era a nossa pretensão. Não foi para nós, foi, portanto, como eu estou a dizer, para o CTT, e não vale dizer que os CTT, entretanto, foram privatizados em 2013, porque essa medida, a partir do momento em que ele foi privatizado, já não havia essas restrições. Mas o tribunal veio dizer que, sim, senhor, até ao momento em que não foi privatizado, isso era para aplicado. E então, o que que ele veio dizer foi os orçamentos de Estado que suspenderam foi os efeitos financeiros, portanto não há pagamento, tudo bem, mas o tempo não, o tempo não esgotou, o tempo não foi zero, o tempo contado. Como tal, repõe-se as situações dos trabalhadores em causa. Portanto, já me alonguei um pouco, mas penso que fundamentalmente era um pouco, portanto, repetindo e talvez tentando resumir, independentemente de algum dos meus colegas queira complementar aquilo que eu aqui verbalizei, mas o que nós de facto aqui queremos era tentar saber o porquê daquele número 2 do artigo 19, porque aparentemente dá a ideia de termos ficado piores, ou pelo menos melhores não ficámos, e também com todas as afirmações públicas feitas pelos mais altos responsáveis da nação relativamente aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, dos quais nós não estamos a ter qualquer retorno. Portanto, fundamentalmente era esta a ideia. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa.
Boa tarde, o meu nome é Alexandre Espadinha. Não vou sobrepor as minhas ideias às do Pedro, para não estarmos aqui exaustivamente a ouvir sempre a mesma coisa, mas vou lembrar algumas situações que nós fomos confrontados e que contribuíram para a nossa interpretação do texto constante do Orçamento da República para 2017. Uma das quais foi quando foi alterada a lei que permitia aos gestores públicos que estavam em concorrência sobreporem os seus vencimentos ou terem vencimentos superiores ao do Presidente da República. Foi o caso dos gestores da Caixa, em que estavam em concorrência, em que o Ministro Centeno afirmou que esta alteração para a Caixa ia abranger não só os gestores públicos, mas sim os próprios trabalhadores. Aqui o cuidado de estar no próprio artigo 19 a menção à Caixa Geral de Depósitos devido à interpretação que é retirada do próprio artigo quando se diz trabalhadores das instituições de crédito integradas no setor empresarial do Estado. Portanto, relativamente a essa mensagem, parecia-nos óbvio que o próprio texto diria que não teríamos direito a questões de remunerações retroativas, portanto, nesse caso, o que seria aplicável quanto a nós seria a progressão na carreira sem o efeito correspondente a nível remuneratório. E é essa situação que nos parece a própria administração da Caixa Geral de Depósitos estar a esquecer de o fazer. Todas as outras promoções que estavam, entre aspas, congeladas, e aqui posso até dizer pessoalmente, inclusivamente a minha, desde 31 de dezembro de 2012, a Caixa honrou e fez o pagamento dessas promoções todas que teria que fazer. O meu colega Pedro referiu que a partir de 2013 a 2016 foi tomada uma decisão sem fundamento legal por parte da Caixa, e eu queria lembrar que ainda mais grave é que a Caixa nunca o disse. A Caixa nunca o escreveu, a Caixa nunca o assumiu. Não há um escrito, não há um despacho escrito da administração em que a Caixa tenha decidido numa interpretação diferente do sindicato ou de qualquer outra entidade. O que está aqui a ser feito é um autêntico bloqueio relativamente às carreiras das pessoas. Ao mesmo tempo, estão a ser promovidos, reclassificados, reenquadrados trabalhadores de uma forma arbitrária que só muito raramente constam de ordens de serviço ou de comunicações pessoal relativamente a essa questão. Ou seja, aquilo que o orçamento diz não é cumprido e depois surgem trabalhadores promovidos sem justificação. Esta situação é inédita na Caixa, visto que qualquer trabalhador tem acesso a um sistema, que é o SNIS, que pode consultar todas as classificações, todas as promoções, etc. Isso não tem sido feito integralmente. Portanto, queremos que haja aqui o primeiro desrespeito pelo orçamento e depois, a nível até da administração pública, a transparência do que deveria ser uma empresa da qualidade e do rigor da Caixa Geral de Depósitos. Isto, depois, tem uma consequência presente, que é o seguinte: não se trata apenas de uma interpretação feita à maneira dos sindicatos ou conveniente para os sindicatos. Isto tem efeitos reflexos sérios e vai ter efeitos reflexos sérios a nível europeu para as responsabilidades do Estado português. Como se sabe, o Estado português decidiu, através do mandato do engenheiro Domingues, negociar com a DGCOM a recapitalização da Caixa. Essa recapitalização teve como algumas contrapartidas a redução de 2.200 efetivos da Caixa Geral de Depósitos. Ora, se esses efetivos, ao serem convidados para uma pré-reforma ou para uma rescisão amigável, ainda têm o crédito a haver da Caixa de algumas promoções e alguma carreira que foi interrompida em 2013, os trabalhadores negam essa intenção amigável ou negam essa voluntariedade, ou seja, a Caixa, por um efeito que não tem nenhum cariz remuneratório, como aqui foi explicado, ninguém está a pedir dinheiro, está a obstaculizar a que Portugal cumpra os seus compromissos. Posso-vos dizer que a nível da inscrição nesses programas ditos voluntários tem sido aquilo que nós chamamos um fracasso, e é um fracasso objetivo, porque as pessoas nem sequer querem saber de condições que até são mais favoráveis, como o Dr. Paulo Macedo explicou nesta Assembleia, para o comum dos cidadãos, e são, e mesmo assim as pessoas não se inscrevem, visto considerarem-se defraudadas. E a questão não tem a ver com considerarem-se defraudadas por uma circunstância de um ato de gestão. Eles consideram-se defraudadas porque entendem que a lei diz uma coisa e a sua empresa pratica outra. Portanto, o que está aqui em causa é apenas uma questão, não é apenas uma questão de interpretação, é uma questão de consequências para a própria Caixa Geral de Depósitos, tenho dito.
Muito obrigada. Eu vou, na sequência da vossa exposição, vou naturalmente solicitar-lhes aqui alguns esclarecimentos, até para ajudar a compreender melhor a situação. Corrijam-me se eu estiver errada, vou tentar fazer aqui um resumo de algumas situações que me pareceram muito importantes de visar o esclarecimento. Que é a questão, portanto, ao longo destes anos, portanto, não houve uma reposição na carreira, mas houve um pagamento dos direitos, ou seja, de oturnidades, como referiu, por exemplo, como se tivessem progredido. Foi isso?
Tivessem tempo de serviço.
Como se tivessem regularizado a situação e tempo de serviço. Portanto, significa, pergunto eu, que as diuturnidades foram pagas e os outros direitos, portanto, em função de uma antiguidade que na prática não é que corresponde àquela que lá está. Não é? Era a que deveria corresponder, não é?
Sim, não.
Pronto, depois é melhor no final. Portanto, esta era a questão que eu acho que é importante perceber. E, portanto, o que se passa é o seguinte: o que entendem que deve ser feito de acordo com aquilo que é o Orçamento de Estado é que a vossa situação em termos de carreira deve ser reposicionada. Não estão a pedir os retroativos e é isso que resulta, portanto, da lei, mas eu pergunto, que respostas é que tiveram, porque naturalmente devem ter durante este ano pedido e eu não percebi exatamente o que é que resultou daquilo que falaram com a administração. Pergunto se efetivamente colocaram estas questões também ao Governo. Isto era importante esclarecer e perceber exatamente o que é que foi dito por parte destas entidades, que é por parte da administração, o que é que a administração alega para não cumprir aquilo que é, no vosso entendimento, aquilo que está no Orçamento de Estado. Por outro lado, porque é que paga, acaba por pagar, se tanto percebi, as deuturnidades correspondentes àquilo que deveria ser a vossa real situação e, no fundo, não estão a reposicionar. E outra questão, relativamente à sentença que referiram, à sentença transitada em julgado, essa sentença foi apresentada a alguma destas entidades, portanto, ou ao Governo ou à administração, no sentido de chamarem a atenção para que uma situação semelhante à vossa teve aquele resultado e a vossa não teve, e se eventualmente ponderaram o recurso também a tribunal. Isto era assim, no imediato, estas questões que me surgem, que me parecem importantes esclarecer, e depois provavelmente no seguimento daquilo que vierem a dizer, ainda irei falar mais um bocadinho.
Então, vou tentar responder às situações colocadas. Como é bom de ver, portanto, esta audiência foi solicitada em fevereiro, daí para cá, naturalmente, também houve algum desenvolvimento, estamos em junho, e, portanto, alguma coisa tinha que ser feita, ou tentávamos fazer. Tentando explicar a antiguidade, o que temos aqui em causa é o seguinte. A antiguidade, portanto, o tempo para efeitos de reforma continuou a ser considerado. Portanto, as pessoas estavam a trabalhar para efeitos de reforma, o tempo continuou a ser considerado e as pessoas continuaram a fazer os descontos competentes para efeitos de reforma. Para efeitos de eternidades, também, o tempo continuou a ser considerado para esse efeito. E para efeitos de antiguidade, admitimos nós, também que foi feito porque houve pagamento para misto de antiguidade. E, como tal, também o tempo foi considerado. O que está aqui em causa, de facto, é aquilo que nós chamamos, que é as permissões obrigatórias por antiguidade, que estão agora, também elas sujeitas à avaliação. Essas permissões não são obrigatórias apenas porque são, também estão sujeitas a um processo de avaliação. Portanto, têm sido feitas também. As avaliações, as promoções não. Sim, as avaliações sim. As avaliações todos os anos têm vindo a ser feitas e as promoções é que não. Ou seja, nós não queremos que a situação, o que nós queremos é que a partir de 2017, exatamente porque é o entendimento que nós fazemos do Orçamento de Estado, esta situação tem que ser toda ela reposta desde lá atrás de 2013 a 2016, com esta situação, como eu estou a dizer, da contagem do tempo para efeitos de progressão da carreira, que é as promoções obrigatórias por efeitos de antiguidade, aliadas a um processo de avaliação que é necessário ser feito. Isto foi dado conhecimento, desse procedimento que foi feito, foi dado procedimento, acrescento até mais uma situação que foi muito recente que aconteceu e que teve a ver com o procedimento que aconteceu no Metropolitano de Lisboa, que não sei se souberam. Portanto, eles também estavam com essa situação, o Metropolitano de Lisboa também queriam ver a situação das carreiras repostas e também entraram em negociações com a administração. E então chegaram a uma conclusão que, sim senhor, vamos fazer aqui um processo. O metro até teve uma situação que foi, não houve avaliação nesses anos em causa, e então eles agora entenderam que, sim senhor, que esses anos o que está aqui em causa é promoções por tempo de serviço prestado, porque houve tempo de serviço prestado, e então esses, o metropolitano, vão fazer agora um processo de avaliação retroativo. Não sei, que não me perguntem como, mas vão fazê-lo, e o que é facto, ou seja, estão a considerar, ou seja, a administração chegou à conclusão que de facto existia razão do lado dos trabalhadores no sentido dessa contagem do tempo a efeitos de promoção, que é isto também que nós estamos aqui a reivindicar. E, portanto, estamos a falar da carreira, o reposicionamento da carreira é nesse sentido. Portanto, nós, o que nós estamos a falar é isto. Portanto, nós estamos a dizer que em termos de 2013 a 2016 reponham ou revertam para nós a parte salarial. Nunca o dissemos, eu só estou a dizer isto porque, de facto, houve uma altura... Exatamente, então deturparam aquilo que nós estávamos a exigir, e por isso é que eu estou aqui a colocar algum ênfase, para que não é nada disso que nós queremos. O que nós queremos, sim, é o tempo seja considerado para efeitos de promoção por antiguidade, que é o que está o acordo de empresa que estava em vigor. Fizemos um acordo de empresa que também que vigorou agora a partir de 2017, tem lá uma outra coisa, mas mantém a situação relativamente à antiguidade aliada à avaliação, tem que ser positiva, uma média positiva. Portanto, isto está lá tudo feito. Solicitámos, entretanto, também fomos solicitando algumas audiências aos diversos grupos parlamentares, também fizemos. Solicitámos também um pedido de audiência ao Ministério das Finanças, que não obtivemos a resposta. Solicitámos também um pedido de audiência ao Sr. Presidente da República, também que, não, pelo menos que do que seja do meu conhecimento, não obtivemos uma resposta sobre essa matéria. A parte da situação dos tribunais, naturalmente, estamos agora a recorrer aos tribunais para... Sim, estamos a pensar a recorrer, mas quer dizer, não queríamos evitar essa situação. Naturalmente, se conseguíssemos chegar a um entendimento antes disso, sempre foi essa a nossa intenção. Ou seja, nós inclusive disponibilizámo-nos para que essa situação se regularizasse de acordo com aquilo que fosse o interesse de todos. fundamentalmente dos trabalhadores, também, mas da empresa. Porque nós estamos cientes que, se não houver, como é lógico, não é? Não há empresa, não há trabalhador, não há trabalhadores, não há sindicato, e, portanto, não temos aqui. Nós sabemos bem o momento em que a empresa está a passar. E como sabemos também, que foi também, continuamos sempre, somos os primeiros na linha da frente com os nossos colegas que estão nas agências, fomos nós também, que de alguma forma tentámos sempre elevar a imagem da Caixa Geral de Depósitos nos momentos conturbados, como nós sabemos, estamos a continuamos a passar nessa situação. E, portanto, solicitámos isto, fizemos todos estes passos, tentámos de alguma forma nos elucidassem, é essa o que está aqui em causa, nos elucidassem, da razão da inclusão, pois nós chegamos a um ponto, porque é que aquilo lá está?
Eu estou a pedir, só interromper, porque acho que era importante esclarecer aqui, e a questão da administração, o que vos diz a administração?
A questão da administração, a administração oficialmente a nós não nos diz absolutamente nada. Oficialmente nós fizemos, inclusive, fizemos, e até posso acrescentar esse pormenor, quer dizer, porque nós temos o sindicato, como qualquer instituição, tem que se valer por aquilo que está escrito e por aquilo que é provado, porque nós podemos aquilo, esta audiência está a ser gravada e, portanto, para o futuro pode ser provado o que é que foi aqui dito ou o que é que não foi dito. E também o sindicato, quando se faz quaisquer atos que sejam, ou qualquer instituição, tem que provar essa situação, o comprovar que assim foi. E nessa medida nós entregámos um primeiro memorando, uma primeira exposição à administração da Caixa Geral de Depósitos em fevereiro, de uma forma onde nós, digamos, parecia-nos que o diálogo até podia ser um diálogo que fosse fluído ou passasse a ser fluído, já que até parecia que queriam falar connosco. Nós fizemos uma primeira exposição escrita, onde abordávamos diversas matérias, onde essa era uma delas, e também o processo de aumento salarial era outro, porque os trabalhadores da Caixa estão desde 2010 sem aumentos salariais também. Nessa carta que nós fizemos em fevereiro não obtivemos qualquer resposta e fizemos então uma carta concretamente no dia, portanto foi primeiro no dia 21 de fevereiro e depois mais à frente o que nós fizemos foi em março, fizemos então uma nova exposição, esta sim já mais formal, já com uma sustentação económica a dizermos das razões que nos assistiam para diversas matérias, as promoções obrigatórias, como eu estou a dizer, estavam lá, e aí fizemos também uma exposição já mais sustentada, a dizermos as nossas razões pelas quais entendíamos que teria que existir, ou deveria existir, um aumento salarial para os trabalhadores, até fizemos uma situação que era, para não haver mais coisas, que era um aumento salarial em 2017 e em 2018. Também é essa carta, oficialmente não recebemos absolutamente resposta nenhuma. A tal ponto que, e assim foi, vimos-nos obrigados a fazer o procedimento que diz o Código de Trabalho, que é o processo de conciliação, e então comunicámos ao Ministério do Trabalho o que é que está a fazer, e portanto, isso também tem oficial, tanto pode-se dizer que foi. Ou seja, nós em termos da Caixa Geral de Depósitos, oficialmente relativamente a essa matéria, aquilo que eles dizem off the record, digamos assim, é que 2013 a 2016, que é isso que estamos aqui a falar, portanto, é um buraco negro. É isso que eles nos dizem. Não sei se respondi à questão que estava a colocar. Alexandre, querias?
Mais uma vez, reiterando aquilo que o Pedro Messias explicou, há aqui uma circunstância que acho que nos temos que basear mais uma vez na própria letra da lei. Infelizmente para nós, e causa-nos esse sentimento de injustiça, é que está lá. É que podia não estar, podia ser objeto de interpretação, mas está lá. E é isso que confunde as pessoas, é isso que, no fundo, a revolta neste sentido. Tal como estava lá, que o Dr. Paulo Macedo e os outros administradores podem receber mais do que o Presidente da República, aqui também está. E aqui também está como compromisso do Sr. Ministro Centeno. Isto para dizer, no artigo 19, diz que a eliminação progressiva das restrições e da reposição das progressões, desculpem, número 1, é depois salvaguardada pelo número 2, que diz que o disposto no número anterior não é aplicável aos membros dos órgãos estatutários e aos trabalhadores de instituições de crédito. Portanto, esta proibição, esta não progressão, não é aplicável aos trabalhadores aqui da Caixa Geral de Depósitos. E mais, no número 21, no artigo 21º, Também diz, no seu número 2, que ao setor público e empresarial é aplicável o disposto em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, quando existam. Existem na Caixa Geral de Depósitos, existe o nosso, e existe nesse acordo de empresa a progressão que nós exigimos que se aplique. Portanto, nós estamos a falar em situações que estão publicadas, que são lei entre as partes e não são cumpridas, porque a administração, no fim do artigo 21º, número 2, quando diz, em matéria de subsídio de refeição, trabalho extraordinário ou suplementar e trabalho noturno, já se aplica o orçamento, não se aplica o acordo de empresa, que é mais favorável do que o orçamento, aí já sabe ler. Ou seja, o que nós temos aqui em causa não é um orçamento de Estado, é um menu. Portanto, a administração, aquilo que gosta, desculpe a expressão, de comer, come, aquilo que não gosta, põe à beira do prato. O que é que nós não podemos nos conformar com esta situação? Porque nós somos o sindicato mais representativo dentro da Caixa Geral de Depósitos. Todos nós somos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Somos um sindicato independente, sem ligações externas nenhumas, e temos uma responsabilidade muito grande em que as coisas se apliquem com rigor. Porque nós somos bancários, nós estamos habituados, desde que entramos para o nosso tirocínio, até nos reformemos, a uma salvaguarda muito grande do rigor. Um cêntimo é um cêntimo. E nós aprendemos também com a Caixa a ter uma vida guiada por essa situação. E não podemos estar a ser liderados por quem infringe a lei e não assume que está a infringir a lei por nenhuma forma, apenas está a bloquear a lei. E ao bloquear a lei, está a desmotivar os trabalhadores da Caixa e está a bloquear, em certo sentido, o próprio país relativamente aos compromissos que a Caixa Geral de Depósitos tem. O que está aqui em causa é que os trabalhadores da Caixa, e volto aqui a repetir-me porque alguns deputados não estavam aqui nesta altura, estão num processo de rescisão contratual voluntário e só se vão inscrever relativamente a esse processo se as suas contas, mais uma vez aqui o rigor, estiverem em dia. Ninguém quer mais um cêntimo do que aquilo que o Orçamento de Estado lhes atribui. E neste caso, esses trabalhadores não se vão voluntariar, a Caixa não vai cumprir, ou o Estado português não vai cumprir o seu, entre aspas, a sua obrigação de redução de 2.200 trabalhadores nesta casa, e vai ser penalizado muito mais do que a situação da progressão da carreira, que mais uma vez dizemos, tem um custo zero para a Caixa Geral de Depósitos. É apenas dizer que a pessoa, em vez de estar no nível A, passa para o nível B devido ao tempo que está estabelecido no próprio acordo de empresa. Relativamente ao futuro, claro, havendo essa reclassificação, as pessoas depois terão direito a algumas prestações remuneratórias atinentes a essa remuneração. Mas isso também digo, visto que a Caixa não tem essa preocupação, quando a Latre está a fazer centenas de promoções, a Latre do nosso acordo de empresa e a Latre daquilo que diz o Orçamento de Estado. Portanto, primeiro está a arbitrariedade, depois está a lei, tenho dito.
Permita-me só um pequenino acrescente que eu penso que não disse naquilo que estava a falar sobre a nossa intenção quando falámos com a administração, perdão, é que desde o princípio o sindicato tem a noção do que é que está aqui em causa e que isso são valores financeiros, mesmo aplicados agora, e estamos a falar de 2013 a 2016, 13, 14, 15, 16, 4 anos, e como tal existe aqui algumas centenas de trabalhadores com direito a essa promoção. Sabemos do período que a Caixa atravessa e sabemos também das implicações financeiras que isto tem. E desde o princípio também, que dissemos sempre, mostramos abertura para chegarmos a um consenso na forma como essas promoções pudessem vir a ser feitas, faseadas. Mas estávamos disponíveis para isso, para chegar a um consenso, para que não fossem todas ao mesmo tempo, para estudar uma forma, digam lá como é que isto pode ser. Ou seja, desde o princípio a nossa intenção foi sempre essa, mostrarmos abertura para que também essas promoções não fossem, ou não devessem acontecer de uma vez só, precisamente porque temos a ideia do impacto. Mas manifestámos essa intenção, mas também nada disso nos foi dito. Pronto, era só para acrescentar as promoções.
Eu queria agradecer a vossa exposição, dizer que naturalmente estamos sensíveis àquilo que aqui nos vieram deixar e tal como transmiti inicialmente Esta audiência vai ser ouvida pelos demais grupos parlamentares. Pode resultar uma iniciativa em conjunto ou eventualmente cada grupo parlamentar. Não lhes posso adiantar nada, senão que vamos analisar esta situação. Solicitava, se eventualmente tiverem alguma informação e até resposta àquilo que têm sido pedidos da audiência ou evolução, se nos fazem chegar à comissão, para que nós possamos naturalmente acompanhar e ver o que, depois de devidamente analisada a situação, o que cada grupo parlamentar poderá eventualmente fazer, ou até eventualmente o grupo de trabalho. Como disse, não posso adiantar que a situação vai ter de ser devidamente analisada. Agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa exposição, que aqui nos deixaram, que foi de facto bastante objetiva, e eu coloquei aqueles esclarecimentos e julgo que ficou tudo devidamente esclarecido. E então encerro esta audiência. Muito obrigada.